Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vão ser as queimadas que vêm acontecendo em diversas áreas agrícolas espalhadas pelo Brasil. Vamos verificar ali as condições que propiciam essas queimadas, o que, que o produtor pode fazer para se precaver e também para combater essa situação. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Afonso Peixe Filho, ele que é pesquisador do IAC, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Afonso, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
É um prazer, é meu, e bom dia a todos.
Afonso, a gente tem acompanhado, né, nessas últimas semanas, últimos meses, muitos focos de queimadas ali em áreas agrícolas, atingindo lavouras, inclusive uma última aí que a gente ficou sabendo no município de Faxinal, no estado do Paraná, uma área de trigo foi atingida, inclusive queimando também uma máquina desse agricultor. Que condições propiciam essas queimadas? Eu queria que você começasse por aí, enquanto a gente vai passando aqui as imagens dessa queimada no município de Faxinal. Que condições propiciam essas queimadas nas áreas agrícolas nessa faixa do ano, Afonso?
Bom, primeiro, normalmente em junho a setembro, nós temos os meses e os períodos de menor umidade relativa do ar. Quando associa baixa umidade relativa do ar, ventos e temperatura alta, a gente diz que aumenta muito a inflamabilidade das áreas, né? Como esse período coincide um pouco com algumas colheitas, como a questão do milho safrinha e como lavouras de trigo já em estágio avançado, esses problemas aumentam muito e às vezes pegam os agricultores surpresos. Então, esse é um ponto muito importante, porque ele deixa as áreas muito vulneráveis. Já é um período vulnerável. E quando pega o agricultor despercebido ou, principalmente, despreparado, aí o risco aumenta muito.
E aí, Afonso, você falou, né, que as condições climáticas desse período propiciam esse surgimento desses incêndios. O que, que o produtor pode fazer para se precaver? Existem algumas ações preventivas que ele pode realizar?
Primeiro, ter consciência de que esses períodos mais críticos ainda, todos os anos ocorrem. Mas nós temos o que é chamado recorrência climática. No caso das secas extremas e de alta inflamabilidade, a cada 10 ou cada 20 anos ocorre esses períodos quando que a inflamabilidade está muito alta. Então, o agricultor precisa estar acompanhando os noticiários e acompanhando essa questão climática para se preparar para esses períodos muito, muito críticos. Outro ponto importante tem um preparo organizacional, que parece que os agricultores, em determinados momentos, deixam de ter essa organização que é tão necessária que nós temos para que os incêndios não se propaguem. Nós temos muita literatura e muitas diretrizes importantes. A AproSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, publicou uma cartilha excelente, que se ela fosse seguida pelos agricultores, possivelmente muitos incêndios seriam evitados.
E aí a gente consegue dar algum exemplo prático de uma ou duas ações que o produtor pode fazer nesse sentido de se precaver das queimadas?
Bom, primeiro é fazer o zoneamento de risco de incêndio, está fazendo. Então hoje tem tecnologia hoje com as ferramentas de agricultura de precisão, de geoprocessamento, nós podemos facilmente, as fazendas podem ter zoneamento de risco climático, que envolve o entendimento da altitude, declividade, as malhas viárias, que isso hoje os estudos levam a entender onde pode ocorrer, onde só o maior risco. Segundo, o trabalho, principalmente a conservação de brigadas de incêndio preparadas quase que a nível de conjunto de fazendas, né? Então, esse entendimento de que a fazenda não pode ficar sozinha é muito importante. Então, essa organização comunitária em torno de áreas, grandes áreas, principalmente nas áreas de baixa altitude, onde são áreas mais planas, onde o risco de incêndio é maior. Então, essa cooperação entre propriedades agrícolas é fundamental. Isso faz com que se aumente muito a quantidade de equipamentos úteis, que a gente chama, né? E consórcios, as fazendas em consórcio, tendo caminhões, tanques, pipas, trator equipado com lâmina e grade, bombas costais, abafadores, equipes treinadas, né? Que são pontos importantes que as fazendas deveriam estar se preocupando.
Nesse sentido, Afonso, né, o começo desse mês a gente trouxe aqui no Notícias Agrícolas uma entrevista com um produtor rural lá de Rio Verde, em Goiás. Ele, com justamente nisso que você tocou, com um consórcio com outros agricultores lá ali da região, eles formaram uma brigada aérea para combater esses incêndios, até com a ajuda de aeronaves. É bem por aí essa saída, né? O produtor precisa, em conjunto com os seus pares ali da região, buscar essas alternativas, né?
Sem dúvida nenhuma. Isso aí vamos dizer, a condição mais segura que a propriedade agrícola pode ter, né? Porque na medida que um associa, por exemplo, uma palhada bem seca e ventos, é muito difícil controlar, né, um incêndio. Então, nós temos problemas crônicos por falta de uma organização, principalmente essa organização de produtores, que tem que ter essa consciência de que o consórcio do combate de incêndios é uma medida altamente eficaz e segura, né?
E aí, Afonso, uma vez a área sendo atingida por um incêndio, como é que fica essa área atingida depois? É possível recuperar para voltar a se plantar ali? Como que fica esse trabalho pós-incêndio numa área agrícola?
Primeiro, fica a frustração de perda, né? Porque, na verdade, é toda uma construção de um ambiente produtivo, né? E a palhada, a cobertura do solo que é queimada, é uma coisa que é uma perda quase que irreparável. Mas as áreas, elas passam a ter uma condição de ocupação novamente. O que é muito importante é que o registro desses incêndios no momento e antes e depois, né, são fundamentais. Registros com fotografia, com vídeos, porque isso aí são materiais de estudo e materiais que relembram, que reforçam a necessidade de entender como é que o incêndio ocorreu, qual foi o ponto de fragilização que nós colocamos na área que propiciou o incêndio. Então, o pós-incêndio também, além de ter uma necessidade de recuperar em termos de condição de uso de máquinas e plantio, tem esse lado também, é amargo, mas a gente precisa mobilizar também, principalmente para avaliar os prejuízos econômicos e ambientais decorrentes do fogo, para que a gente estude bem a questão e não venha cometer os mesmos erros.
E, Afonso, nesse momento, né, essas queimadas, incêndios estão muito aí em discussão, muito em voga na mídia, nos debates. Como que você, como pesquisador da área, vê toda essa discussão? Inclusive, até em muitos momentos, o próprio produtor rural sendo acusado de iniciar esses incêndios. Como que você vê toda essa questão, sendo aí um pesquisador nessa área?
Bom, eu acho que o primeiro ponto é entender que um laudo técnico pericial é fundamental, né? Isso é um ponto, sim, muito importante. Ou seja, não deixar de fazer o laudo pericial. Porque o laudo pericial vai trazer a segurança de que esse incêndio ou foi criminoso ou foi um incêndio natural. né? E da mesma forma, das duas formas, nós precisamos entender o fato que provocou o incêndio para a prevenção, né? Então, nós temos que trabalhar isso. Agora, é difícil para mim, como pesquisador, achar que o agricultor faz isso porque ele quer botar fogo, porque ele promove, ele é incendiário. Ninguém quer ver a sua lavoura queimada, ninguém. Muitas vezes ocorre a queima pela displicência. Aquele agricultor que queimava agricultura, o aço no passado, cada vez mais ele está distante. Então ele é um agricultor muito primitivo e nós temos hoje uma agricultura muito evoluída. Onde, na agricultura evoluída, o fogo não faz muito parte.
Afonso, alô? Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor toda essa questão de prevenção, também do que o produtor precisa fazer pós-incêndio na sua lavoura. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Bom, o principal recado é adoção de medidas preventivas, né? Entender a legislação, né? Nós temos uma legislação federal muito importante, e tem o entendimento também da lei de crimes ambientais, né? Que isso faz com que você não corra o risco de provocar um incêndio, esse entendimento. E as fazendas modernas, elas se dedicarem a trabalhar esse mapeamento de risco, esse zoneamento, e principalmente trabalhar o conceito de consórcio, né? Eu acho que isso é uma forma muito, muito importante que os agricultores têm que se dedicar a promover.
Afonso, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Tá, eu que agradeço a oportunidade e espero que essas questões lamentáveis não sejam objeto de notícias. Um abraço, fiquem com Deus.
Esse, o Afonso Peixe Filho, ele que é pesquisador do IAC, conversou com a gente sobre as queimadas, os incêndios que acontecem nessa época do ano nas lavouras aqui no Brasil. Segundo o pesquisador, esse período entre julho e setembro é um período de baixa umidade do ar, em que, somado com temperaturas altas e fortes ventos, propiciam o início e o espalhamento de incêndios, principalmente aí em áreas agrícolas do Brasil, como a gente acompanhou as imagens do município de Faxinal, no Paraná, onde uma área de trigo foi atingida pelo incêndio nesses últimos dias. Segundo o Afonso, é imprescindível que o produtor tome medidas preventivas, como aí fazer um mapeamento da sua área, ter uma brigada de incêndio pronta para atuar e até mesmo atuar em consórcio com outros produtores da região para buscar a formação de uma brigada mais robusta, mais completa, que poderia ali atuar em todas essas áreas da região, fazendo esse combate às chamas. O Afonso também destacando a importância do produtor, uma vez atingido pelo incêndio em sua área, fazer todo o laudo pericial, buscar realmente apontar as causas para buscar se precaver para momentos futuros e também conseguir confirmar, comprovar que não, ele não teve nada a ver com isso, foi ali ou uma questão criminosa de outra pessoa ou também uma questão natural que provocou esse incêndio. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.